Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, porque temos ao meio-dia a audição e convém não atrasarmos. Vamos então para as informações. Nós temos prevista a audição do Sr. Ministro da Cultura, requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre as questões do cinema. Entretanto, tivemos a informação de que a plataforma só poderá vir no dia 28, porque vão para o estrangeiro. E, portanto, vamos dar indicação ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares para propor ao Sr. Ministro da Cultura a vinda ou a 6 ou a 7, porque nós também temos o Ministro da Educação, portanto, que façam essa gestão, nós vamos marcar com um a 6, com outro a 7, e que o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares faça essa gestão com os respectivos ministros, para um vir a 6 e outro vir a 7. Alguém se quer pronunciar sobre isto? Não sendo o caso, passamos ao ponto seguinte, coloco os direitos das crianças no desporto. O coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto do Instituto Português da Juventude e do Desporto, o Dr. José Lima, propõe a realização do evento no dia 17 de abril, terça-feira. Como estão recordados, teve de ser adiado porque coincidia com as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. Não houve concordância por parte de todos os grupos parlamentares para a realização, mesmo assim, com o aval do Bloco de Esquerda, mas como o Sr. Presidente da Assembleia da República exigiu que houvesse concordância de todos os grupos parlamentares, o que não se verificou, e portanto a nova data será 17 de abril, terça-feira. Há algum comentário, alguma objeção? Ninguém deseja usar a palavra? Passamos ao ponto seguinte. Iniciativas legislativas, projetos de lei número 695/13 do PAM, que determina o fim da utilização de animais nos circos, 701/13 do PCP, reforça a proteção dos animais utilizados em circos, 703/13 do Bloco de Esquerda, proíbe a utilização de animais selvagens em circos e estabelece medidas de apoio às artes circenses, 705/13 do PS, determina a proibição da utilização de animais selvagens nos circos, procedendo à terceira alteração ao Decreto-Lei nº 255/209, de 24 de setembro, e 706/13 dos Verdes sobre animais em circo. Ora, estes, como estão recordados, estes projetos foram discutidos em plenário, mas não foram votados, portanto baixaram à comissão por 60 dias. Esse prazo termina no dia 19 de fevereiro. Constava da ordem de trabalhos ser apreciado hoje, mas, de facto, há decisões que nós temos de tomar, designadamente, se propõe a realização de audições, julgo que teremos de proceder ao adiamento, porque até ao dia 19 de fevereiro é manifestamente impossível termos o assunto tratado, ou se propõe a constituição de um grupo de trabalho, portanto gostaria de ouvir os diferentes grupos parlamentares sobre essa matéria. Sr. Deputado João Torres tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do PS sugere, a propósito desta matéria, que tem suscitado um debate interessante na sociedade e também aqui na Assembleia da República, a criação de um grupo de trabalho para discutir os diferentes projetos de lei.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nada ao pôr ao grupo de trabalho, se aliás era uma das possibilidades no âmbito do parecer. Agora, nós não devíamos, já fizemos um debate em plenário sem parecer aprovado sobre estas iniciativas. Eu não me parece correto que, para além dessa irregularidade, que é uma irregularidade, não é impeditiva, mas que agora avancemos para além de termos feito o debate na generalidade sem parecer da Comissão, irmos para um debate de especialidade num grupo de trabalho sem parecer da Comissão. Eu acho que isso é totalmente anómalo e que não devia acontecer. Estava agendado para hoje o debate do parecer, nós já tivemos a votação do parecer, aliás, já tivemos um primeiro debate, uma primeira versão. Poderá o Sr. Deputado Diogo Leão não ter tido a oportunidade de enviar isso não tem problema, mas convinha era estabelecermos que, ainda que se faça ao grupo de trabalho, que o mesmo não inicia os seus trabalhos sem a Comissão votar o parecer relativo a estas iniciativas, porque isso não é respeitar o regimento e cumprir com aquilo que são as nossas obrigações.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado D. João Torres, tem a palavra.
Obrigado, Presidente. Sra. Presidente, apenas para dizer que, em concreto concordo com a intervenção do Sr. Deputado João Almeida. O Sr. Deputado Diogo Leão, hoje, por motivos, enfim, diversos, não conseguirá, pelo menos, chegar a horas à reunião e que, portanto, a proposta do Grupo de Trabalho não é contraditória com a aprovação do relatório, que, aliás, foi inicialmente apresentado e que foi reformulado, como é público, penso eu, por todos os membros da Comissão. Mas, ainda assim, como metodologia de trabalho, há aqui um dado adicional que queríamos acrescentar, que é a sugestão de se discutir estas matérias no âmbito de um grupo de trabalho da Assembleia da República. Portanto, o veículo formal para a discussão passa a ser, se quisermos, mais qualificado ou graduado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado D. João de Almeida.
Muito bem, Sr. Presidente, penso que há caminho para um consenso. Só aqui uma ressalva: a reformulação ainda não é pública, portanto, isso é relevante porque uma das matérias aqui discutidas tinha a ver com as audições a promover no âmbito da especialidade destas iniciativas. E isso é determinante para o funcionamento do grupo de trabalho. Um grupo de trabalho de especialidade, provavelmente a primeira coisa que fará é fazer as audições. E convém ter esse parecer aprovado para isso. Por outro lado, também quem é chamado a pronunciar-se, a primeira coisa que procurará, para além das iniciativas, é o que o Parlamento já tenha feito sobre isso. Obviamente o debate parlamentar e o parecer, que era bom que tivéssemos nessa altura quando convocássemos alguém para vir, e, portanto, se for esta a metodologia, grupo de trabalho, desde que inicie os seus trabalhos, depois de aprovado o parecer, e a respectiva prorrogação de prazo para também estarmos dentro do mesmo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joel Sá, tem a palavra.
Sr. Presidente, bom dia a todos os deputados. Nós concordamos naturalmente com a criação do Grupo de Trabalho, porque entendemos que este tema merece um amplo debate, uma ampla discussão, e até da forma como ele está formulado tem outras implicações além dos círculos das atividades circenses, como bem ser debatido, esclarecido e ouvir as várias entidades, como aqui já foi referido, e concordando com a chamada de atenção que foi feita ao relatório, como foi referido anteriormente. E era só, muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Então, tentando sintetizar aquilo que foram as intervenções ocorridas, a constituição do Grupo de Trabalho, portanto, peço que os diferentes grupos parlamentares indiquem os seus representantes para o Grupo de Trabalho. Prorrogação do prazo. Têm já alguma ideia de qual deve ser, por quanto tempo é que se deve prolongar esse prazo? Se não for o caso, então façam o favor de apresentar propostas quando... Pedimos ao grupo parlamentar do PS que veja com o deputado Diogo Leão qual o prazo que acha que será necessário para o funcionamento do grupo de trabalho e para a prorrogação do prazo. E também a apresentação do parecer para que depois, e a indicação também de quais as entidades, porque há agora todo um processo que se vai iniciar, a indicação também de quais as entidades ouvir. Portanto, cada grupo de trabalho, em síntese, terá de indicar o seu representante para o grupo de trabalho, um prazo para... Coordenação do grupo de trabalho pertence ao PSD. Indicação. Eu por acaso pensava que havendo que, mas se calhar sou eu que estou a interpretar erradamente. Pensava que quando havia já um relator responsável pelo assunto, pelo acompanhamento do assunto, que... tem de ser, ok, pronto. Provavelmente que fui eu que fiz. E também a indicação das entidades, organismos, associações, enfim, a serem ouvidas no âmbito deste grupo de trabalho. Passamos então ao ponto seguinte, Conferência Violência no Desporto. Já nos pronunciámos, ainda que não em profundidade, na última reunião, designadamente a propósito da proposta de programa apresentado pelo PSD, e gostaria também de saber se há outras propostas, se há, enfim, quais são as sugestões que possa haver por parte dos diferentes grupos parlamentares, porque convém que o programa seja fechado rapidamente para que possamos convidar os oradores, os participantes, e para que a parte logística também possa ser tratada em tempo útil. Sr. Deputado João Torres tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para transmitir que, não obstante ainda não o termos feito, o Grupo Parlamentar do PS fará chegar hoje aos serviços da Comissão para Distribuição uma proposta de programa que não é necessariamente alternativa, mas que deve servir também de contributo para a discussão sobre o programa da Conferência sobre Violência no Desporto. Muito sucintamente queria transmitir alguns pontos que me parecem ser relevantes. Em primeiro lugar, ir ao encontro daquela que foi a proposta da Sra. Presidente de tentar e de promover um debate o mais dinâmico possível, o que poderia ser alcançado através do modelo de haver um orador inicial de enquadramento do assunto do painel, seguindo-se um momento mais direto de discussão para que este debate seja mais substancial e dinâmico do que muitas vezes acaba por suceder em iniciativas ou em conferências de natureza semelhante ou equivalente. E, portanto, essa sugestão da Sra. Presidente merece o acolhimento do ponto de vista da organização da conferência total por parte do Grupo Parlamentar do PS. Eu penso que depois era muito importante nós termos, na prática, três painéis. Um primeiro painel peço desculpa que estou aqui a... Justamente.
De acordo com...
Dois painéis, peço desculpa, exatamente. Três painéis, justamente. O primeiro painel, um sobre a violência no desporto, perspectivada pelas organizações do fenómeno desportivo, onde eu penso que é importante contarmos com intervenções, desde logo, por exemplo, e designadamente, da Confederação do Desporto de Portugal, da Federação Portuguesa de Futebol, do Sindicato dos Jogadores, da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol e do Comitê Olímpico de Portugal. Um segundo painel, eu penso que deveria...
Desculpe, Sr. Deputado, também já tínhamos consensualizado que seria também representante do Comitê Paralímpico.
Certo, justamente, o que faz todo o sentido. Isto é o que me lhe digo, é um contributo complementar à discussão que já mantivemos aqui, até porque a proposta do PS não foge substancialmente da proposta do PSD. Eu penso é que depois é importante hoje fecharmos aqui na Comissão, sem prejuízo da distribuição da proposta do PS pelos diferentes grupos parlamentares, mecanismo para, penso eu, legitimarmos a Presidente a fechar o programa do encontro, ou enfim, ou de outra forma que entendam ser adequada, porque todos nós vamos de alguma forma contribuir para este debate. O Partido Comunista Português fez sugestões que também consideramos ser oportunas no âmbito da última reunião da Comissão, mas é importante depois fechar o programa e isso tem que ser de alguma forma feito pela Sra. Presidente ou pela mesa da Comissão. O segundo painel que propomos tem a ver com a violência no desporto numa perspectiva holística. Aqui eu penso que era importante termos o contributo de um representante do Conselho Superior de Magistratura, de alguém mais relacionado com o mundo académico, designadamente, ou como possibilidade, sugerimos o professor Rui Manuel Garcia, que é professor catedrático da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, onde leciona uma cadeira de Sociologia do Desporto, ou eventualmente também o professor Germano Marques da Silva, que é professor da Universidade Católica Portuguesa. Penso que é importante termos um ponto focal por parte da Polícia de Segurança Pública, como também já tínhamos anteriormente discutido, haver um ponto de contacto para a segurança indicado pela Federação Portuguesa de Futebol e também o coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto, que me parece poder dar um contributo muito relevante no âmbito deste debate. E por fim, e sem prejuízo também dos momentos de discussão associados a cada um dos painéis, um último painel relacionado com a comunicação social, questionando o seu papel, naturalmente, como eco ou veículo da violência no desporto. E aí parece-me ser muito relevante podermos contar com um representante da ERC, da Entidade Reguladora para a Comunicação, de um representante dos operadores de televisão na Comissão da Carteira Profissional de Jornalista e, designadamente, de um representante dos operadores de radiodifusão na Comissão de Carteira Profissional de Jornalista. E eu farei chegar, e pedindo desculpa por não ter feito ainda a proposta aos serviços da Comissão, para, se assim o entenderem, distribuírem pelos diferentes grupos parlamentares, mas penso que mais relevante do que isso, e também não havendo nada de propriamente contraditório com outras propostas ou soluções que foram apresentadas, é de facto, enfim, podermos passar, e neste caso a Sra. Presidente, para a fase das missivas de convites aos diferentes convidados, o que, enfim, naturalmente fará de acordo com o melhor entendimento sobre o programa final a elaborar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu peço desculpa, cheguei mesmo há pouco, ouvi só o fim da intervenção do Sr. Deputado do PS. De qualquer forma, sendo enviadas estas propostas por e-mail, não sei se durante o dia de hoje, penso que poderia ser dado um prazo aos restantes grupos parlamentares, não sei, até amanhã à hora do almoço, para que se pudessem pronunciar sobre as propostas que são apresentadas e para que pudéssemos fechar estas propostas, ou seja, o grupo parlamentar do PS enviaria então as propostas que foram ali elencadas. E amanhã, até a hora do almoço e início da tarde, os restantes grupos parlamentares pronunciar-se-iam sobre essas propostas para podermos fechar o calendário atempadamente. Pronto, penso que é mais fácil pensarmos sobre as propostas apresentadas quando elas estiverem no papel devidamente explícitas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Acho que, independentemente daquilo que for enviado pelo Grupo Parlamentar do PS e os comentários ou alterações, sugestões que venham a ser apresentadas pelos restantes grupos parlamentares, acho que era importante que pudéssemos, desde já, assentar no seguinte: consideram que estes três painéis correspondem àquilo que é o debate alargado com a participação e envolvimento também da primeira comissão, ou seja, que seja com esta configuração ou com, mas que se corresponderiam a estes três temas e a estes três também conjunto de pessoas a serem convidadas. Segundo aspecto, que também era importante vermos, é que nós temos muitos oradores, é muita gente, e se consideram que se deve alterar, designadamente em relação ao segundo e ao terceiro painéis, alterar-se o modelo e ser o tal modelo com alguém que faça a intervenção inicial e depois comentários dos outros participantes, ou porque em relação ao primeiro eu acho que se justifica, tem de ser tal como está, ou seja, porque é em representação das diferentes entidades desportivas e portanto elas é que também sabem qual é a perspectiva delas e aí acho que deve ser apenas incluído também o Comitê Paralímpico e ser esse o modelo. Depois, em relação ao segundo painel e ao terceiro painel, é que via vantagem em que houvesse um orador convidado. Parte do Sr. Deputado João Torres sugeriu, em relação ao segundo, a possibilidade de dois nomes, dois professores, um da Universidade do Porto e outro da Católica. Também teremos de acrescentar o Conselho Superior do Ministério Público, mas é evidente que nós depois isto também, sobretudo em relação a este segundo painel, terá de ser muito visto e avaliado com a própria primeira comissão. E em relação ao terceiro painel, é que gostaria de saber qual é a sugestão que fazem em relação a esse orador convidado. Sr. Deputado Gelsá, tem a palavra.
Sr. Presidente, sem querer estar a interromper o raciocínio, Sr. Presidente, mas nós, sem as propostas do Partido Socialista, sem documentos em concreto, a discussão torna-se um bocadinho difícil de fazermos. Portanto, era importante termos as propostas concretas na mão para depois nos pronunciarmos, que agora estamos a falar sobre uma possibilidade e outra sem termos propostas concretas. Acho que essa discussão merecia depois de termos as propostas concretas, para ser mais fácil de nós falarmos sobre aquilo que está em causa, porque assim é um bocadinho vago, sem estarmos a conhecer. Portanto, acho que era importante, depois termos as proposta sim, analisámos todas as possibilidades. Eu queria realçar só que nós não corremos o risco e a tentação de tornarmos esta discussão muito teórica e convém que ela vá a pessoas que vivam de facto e em concreto esta situação que nós queremos discutir, porque se trouxer muito debate e muita questão teórica, no fundo não vamos ter conclusão nenhuma. E era só.
Obrigada, Sr. Deputado. Não é um debate teórico de maneira nenhuma. Ouvir alguém que tenha um olhar de fora complementa os olhares. Os olhares que às vezes podem ser muito, muito empenhados, muito apaixonados, muito interessados, muito vinculados àquilo que é a realidade de cada um. Sr. Deputado João Torres, tem a palavra.
Sra. Presidente, apenas para dizer que eu concordo com a abordagem da Sra. Deputada Diana Ferreira, o Grupo Parlamentar do PS pode comprometer-se a enviar hoje a proposta de programa. No entanto, aquilo que eu penso que a Sra. Presidente estava a perguntar aos grupos parlamentares estava mais relacionado com o modelo em si do segundo e terceiro painéis. E aquilo que me parece é que é positivo, justamente porque todos nós já participamos em várias conferências na Assembleia da República, certamente umas mais interessantes do que outras em função dos gostos particulares ou dos interesses particulares de cada um, mas penso que era muito importante que esta conferência não fosse meramente uma sucessão de intervenções longas por parte de convidados. É evidente que muitas vezes é pouco simpático nós convidarmos, enfim, designadamente académicos, que vêm de fora, muitas vezes, para Lisboa, para falar apenas ou intervir durante 15 minutos, mas a verdade é que também já ninguém consegue, hoje em dia, com um leque tão alargado de oradores, de ter ou manter a atenção a um debate em que cada orador tem 30 minutos para intervir, não é? E, portanto, eu penso que a proposta é positiva na globalidade. Haver, se me permite, um pivô inicial no segundo e terceiro painéis para abrir a discussão, e depois, em vez de haver uma intervenção no mesmo modelo por parte dos restantes participantes no painel, haver uma dinâmica de debate. E, portanto, isso... Não, mas eu estou a falar de algo que nem sequer faz parte da proposta do Grupo Parlamentar do PS, faz parte de uma sugestão que a senhora Presidente acabou de fazer e que eu penso que é facilmente entendível. E, portanto, eu penso que, do ponto de vista do modelo, acho que se podia encontrar esse pivô nesses painéis e depois, evidentemente, ouvir quem está no terreno também, e não significa que o próprio pivô não seja alguém que esteja no terreno e conheça essa realidade, mas pode ser alguém para fazer o estado da arte de uma determinada problemática, nos termos em que a definimos, e depois, de alguma forma, o debate ser mais dinâmico, sob pena de ser apenas mais um debate sobre desporto e não o debate que queremos fazer sobre a violência no fenómeno desportivo.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar da palavra? Mas, portanto, não há nenhuma objeção a que seja este, possa ser esse o modelo. Designadamente... Não, uma coisa era um modelo, porque o PS apresentou um modelo, não é? Depois, na última reunião, houve todo um debate, eu própria fiz algumas sugestões e estamos agora a continuar esse debate. E acho que era importante, se pudéssemos já evoluir para um consenso sobre o modelo, que também facilitaria o próprio trabalho dos diferentes grupos parlamentares que queiram apresentar sugestões, designadamente, em relação a outros oradores, não aqueles que estão aqui já identificados. Mas, enfim, se também... for adiado para a próxima semana, o debate não... Ainda, penso que ainda teremos tempo para organizar a conferência com algum tempo e para que as coisas corram bem.
Disse que ainda não foi informado quem está.
Passamos então ao ponto 2, aprovação das atas das reuniões 31 de janeiro, 7 e 8 de fevereiro. Foram distribuídas, não foi feita nenhuma proposta de alteração, portanto, consideramos que essas atas estão aprovadas. Ponto 3 já foi tratado. Senhora Deputada Teresa Cairo, tem a palavra.
Senhor Presidente, peço muita desculpa. Em relação ao ponto 1.5, o pedido de audiência das associações de produtores de cinema audiovisual já foi tratado?
Peço desculpa. Este pedido foi feito primeiro em... O primeiro pedido foi em janeiro, depois foi reformulado e foi enviado mais recentemente, porque no primeiro pedido esta associação ultrapassava as suas competências, ou seja, não podia apenas serem eles ouvidos, mas podia também que sobre o assunto fosse ouvido o Ministro da Cultura, fosse ouvido mais não sei, portanto isso não foi-lhes dito que não é competência deles, mas que é competência da Comissão, dos grupos parlamentares. Portanto, eles reformularam pedindo então que serem ouvidos. Como tínhamos pensado ouvir a plataforma dia 20, que não pode ser ouvida, vamos agendar, ver se eles estão disponíveis para virem dia 20, esta Associação dos Produtores de Cinema e Audiovisual, no dia 20. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que é importante não só aceder a este pedido, como situar em termos temporais muito longe da audição que vamos ter hoje com o ICA, não é verdade? Porque serão eventualmente...
Foi isso que eu acabei de dizer, Sra. Deputada.
Porque
dia 20, precisamente, não pode ser mais próximo.
Eu sei. Estamos todos com muitos afazeres e coisas a acontecer. Mas de facto, concordo com o Sr. Presidente. Penso que deve ser tão próximo quanto possível.
Exatamente, vamos propor dia 20, presumo que eles estão tão empenhados que arranjarão maneira de poder vir no dia 20 e depois a plataforma no dia 28 e depois o Sr. Ministro a seguir, como já também foi referido em março. Passamos ao ponto... Está bem. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação do relatório referente à proposta de decisão do Conselho relativa à celebração em nome da União Europeia, da Convenção e do Conselho da Europa sobre a manipulação de competições desportivas no que diz respeito a questões não relacionadas com o direito penal substantivo nem com a cooperação jurídica em matéria penal, de que é relator o Sr. Deputado Joel Sá, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No quadro de acompanhamento e apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, foi distribuída esta Comissão a Iniciativa Europeia COM 2017, proposta de decisão do Conselho relativa à celebração em nome da União Europeia da Convenção do Conselho da Europa sobre manipulação de competições esportivas no que diz respeito a questões não relacionadas com o direito penal substantivo nem com a cooperação judiciária em matéria penal. Como contributo para os esforços da União Europeia na luta contra a manipulação de competições esportivas, a fim de proteger a integridade do desporto e da ética esportiva, em conformidade com o princípio da autonomia do desporto. Com efeito, refere a proposta em apreço a viciação de resultados, ameaça afastar adeptos, apoiantes do desporto organizado. Além disso, a viciação dos resultados dos jogos envolve frequentemente redes de crime organizado, ativas à escala mundial. Com os principais aspectos, a proposta de decisão do Conselho salienta a finalidade da Convenção, que é a luta contra a manipulação de competições esportivas, a fim de proteger a integridade do desporto e a ética esportiva, em conformidade com o princípio da autonomia do desporto. Ainda referido que a Convenção incorpora uma abordagem multifacetada para combater a manipulação de competições esportivas, de referir ainda que a Convenção sobre a Manipulação de Competições Esportivas cobre os domínios aos quais é aplicável o processo legislativo ordinário. Além disso, a decisão do Conselho relativa à celebração está sujeita à votação por maioria qualificada. Em face do exposto, a Comissão de Educação, Ciência e Cultura dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer nos termos da Lei nº 43 de 2006, de 25 de agosto de 2006, que altera a 21/2012, 17 de maio, ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Portanto, é esta, muito sinceticamente, o parecer que nos foi pedido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguém deseja usar da palavra? Sr. Deputado João Torres tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para congratular o Sr. Deputado Joel Sá e dizer-lhe que, do nosso ponto de vista, o relatório está claro, o objetivo vai ao encontro daquela que é a sua finalidade no âmbito dos trabalhos da 12ª Comissão e, por isso, não temos, de facto, nada a acrescentar, mas para lhe dar deixar uma nota de saudação pelo trabalho realizado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Não sei se o Sr. Deputado Joel Sá deseja acrescentar alguma coisa. Faz favor, tenha a palavra.
Não, muito obrigado. Só para agradecer a referência do Sr. Deputado. Muito obrigado.
Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Relator pelo trabalho realizado e unanimidade obtida. Passamos ao ponto 6, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição do Secretário de Estado do Tesouro sobre o Forte de Santo António da Barra. Dou a palavra à Sra. Deputada Teresa Cairo.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu penso que o requerimento é relativamente autoexplicativo. Estamos a falar de um forte classificado, uma edificação, sob todos os pontos de vista, irrepetível, e, se não tivermos cuidado, irrecuperável, que esteve durante muitos anos sob a tutela do Ministério da Defesa, mas recentemente, em 2015, foi objeto de um diploma que eu terei todo o gosto em... de 7 de julho de 2015, um decreto-lei que... retira da alçada do Ministério da Defesa algum património e, como se lembrarão, nomeadamente o colégio de Odivelas. Neste mesmo diploma refere-se que se deve dar um usufruto e utilização por parte dos cidadãos e do espaço comum a este património. E a verdade é que, tive a oportunidade, tal como o Dr. Diogo Alfora Henrique, de estar lá anteontem e outras pessoas, de ver aquele monumento absolutamente abandonado. Eu tenho todo o gosto, se quiserem, se me derem, ou posso mandar para o mail do grupo parlamentar ou para os vossos mails individuais, fotografias do estado de vandalização, de grafitagem, de destruição. Não, já não existe uma janela inteira, tudo foi degradado, foi destruído. E, portanto, nós temos aqui duas questões. Por um lado, a falta de preservação e de proteção do património, que é de todos nós, que é classificado, e, por outro lado, um atraso na transferência que está acordada entre o Ministério das Finanças e a autarquia em causa, que é a Câmara Municipal de Cascais. Nós entendemos que, face à degradação constante, e uma coisa que nos foi assinalada, que esta degradação teve início exatamente quando houve a alienação, a transferência por parte do Ministério da Defesa para o Ministério das Finanças deste património. Portanto, a partir daí as pessoas começaram a entrar e a sair. Vivem lá, se quiserem que os mostre fotografia, penduram lá roupa, drogam-se lá, enfim, aquilo está um espaço completamente squatizado. Pelo outro lado, existe a Câmara Municipal, que tem objetivos definidos para com destino a dar a este espaço.
E, sobretudo, eu penso que como Comissão da Cultura não podemos ficar, enfim, senão inquietos, e devemos perguntar-nos porque é que ainda não houve esta transferência. Porque, como sabemos, quando as coisas não são de ninguém, é o primeiro passo para perecerem.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Daí que chamamos, obviamente, o Sr. Secretário de Estado do Tesouro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Sousa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Pois eu parece-me que as inquietações que estão patentes no requerimento do CDS-PP devem ser analisadas, discutidas aqui, parece-me que é pertinente. E, portanto, nós concordamos com a audição do Secretário de Estado do Tesouro sobre esta matéria, para tentarmos, de facto, perceber o que é que se passa aqui. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Queiroz, não se importa de desligar o microfone, porque senão há interferência. Não,
não importa nada. Há outras coisas que me importam.
Muito obrigada. Sra. Deputada Ana Mesquita, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, para dizer por parte do Grupo Parlamentar do PCP, nós não vamos obstaculizar o requerimento do CDS-PP, porque de facto há ali uma situação identificada de degradação do património que merece ter alguma atenção. No entanto, não deixamos de fazer dois reparos. Por um lado, esta questão da degradação do património ser uma questão geral e que de facto é muito intensa e muito explícita numa série de situações concretas, e que isto para nós exige que seja operacionalizada a medida do Orçamento do Estado para 2018 que foi proposta pelo PCP em relação ao plano de emergência para o património cultural, e isto é mais um episódio que confirma a urgência deste plano, mas também com algumas preocupações que não podemos deixar de manifestar em relação a esta perspectiva de passagem de património que está num estado de degradação muito avançado para a competência das autarquias locais, o que acaba por, de certa maneira, a ser feito assim na presente situação, a confirmar uma situação de desresponsabilização da administração central por aquilo que é também o seu património. E, portanto, não nos sentiríamos bem em fazer esta discussão sem assinalar esta evidência, que para nós é grande, porque depois o problema, o odioso, vai passando para as autarquias locais, que vão tendo cada vez mais dificuldades em lidar com esta situação, e se neste caso é uma autarquia que se calhar tem uma dimensão que lhe permite fazer face com não tanta dificuldade a determinado tipo de matérias, há muitas outras em que a passagem de património tem sido absolutamente complicada e tem gerado dificuldades imensas naquilo que é a preservação do património cultural. E, portanto, só para deixar este reparo, mas acompanhando o requerimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós, naturalmente, que não obstaculizamos o pedido do CDS, viabilizamos, portanto, a vinda do Sr. Secretário de Estado. Esta questão do forte tem sido amplamente divulgada, inclusivamente pela comunicação social. Ainda ontem, no telejornal da RTP e em vários telejornais, ela foi esmiuçada. E, de facto, o estado de degradação em que se encontra aquele património é efetivamente preocupante. E, nesse sentido, certamente que não inviabilizamos a solicitação do CDS e que queremos também aqui o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Podemos, então, passar à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O projeto de resolução 1263/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda o estabelecimento da Zona Especial de Proteção do Centro Histórico do Porto, conforme o determinado na Lei número 107/2001, e quer dizer, eu passei à frente porque foi-me pedido o adiamento desta proposta por parte do PCP e, portanto, eu pus cá adiado, mas obviamente que tem de ser dado disso conhecimento à Comissão, e perguntar se alguém deseja usar da palavra sobre o assunto. Sr. Deputado Ana Mesquita, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para informar que foi, de facto, a pedido do Grupo Parlamentar do PCP que se fez este adiamento e pronto, nós disse também, falámos previamente com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para também não ser assim uma coisa muito hostil. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Fica então adiado este assunto. Não sei se há outros assuntos que alguém queira colocar. Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na verdade, nós queremos colocar aqui uma outra questão e tem a ver com o requerimento que apresentamos esta manhã no sentido de ouvir o Sr. Ministro da Cultura sobre a situação do serviço público e das entidades artísticas que o prestam face ao atraso no concurso para financiamentos plurianuais da DG Artes. Nós queremos, de facto, ouvir o Sr. Ministro por uma razão que nos parece óbvia, tem a ver com os sucessivos atrasos que estas questões dos concursos têm sofrido. E, nesse sentido, eu lembraria, por exemplo, o requerimento que fizemos é bastante detalhado do ponto de vista informativo e da sequência que nos leva a fazer este pedido, mas, por exemplo, podemos dizer que foi somente em setembro de 2016, portanto, quando os concursos deveriam abrir, que numa entrevista ao Jornal Público, o Secretário de Estado anunciou o seu plano, portanto, a suspensão dos concursos plurianuais de 2017 e o prolongamento dos contratos em vigor por mais um ano. Quer dizer, questões deste tipo têm vindo a suceder consecutivamente. E isso leva a que, por vezes, os concursos nem sequer sejam abertos. E neste momento nós sabemos que não há imobilismo da parte do Governo nesta matéria, mas a verdade é que há uma lentidão, por tal forma que neste momento não temos nenhuma garantia, as estruturas não têm nenhuma garantia de poderem planear este ano, em função dos atrasos que os concursos têm devido. Nós sabemos que neste momento, por exemplo, estão abertos concursos pontuais, que estão a funcionar, sabemos de outras iniciativas, mas, na verdade, gostaríamos de ter, da boca do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado, o conhecimento perfeito daquilo que é o estado dos concursos neste momento, os plurianuais. E, por isso, nós gostaríamos de saber o que é que o Ministério da Cultura aconselha às estruturas artísticas, visto que não sabem com o que podem contar neste momento, e também gostaríamos de saber como pretende o Ministério da Cultura assegurar a prestação deste serviço público no primeiro semestre de 2018, visto que neste momento isto não está adquirido. E nesse sentido, Sra. Presidente, reitero, gostaríamos de ter aqui assim o Sr. Ministro da Cultura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós vamos, a votação do requerimento terá de ser agendada para a próxima reunião, uma vez que não consta da agenda, mas foi dada a informação e, portanto, já sabem qual é o objeto deste requerimento. Vamos passar agora então à segunda parte. Peço que seja solicitada a presença dos nossos convidados.